Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Como que impulsionado por uma mola fantástica, Vicente se ergueu de sua poltrona e olhou Fernando nos olhos, com as duas mãos apoiadas no tampo de vidro. As palavras de Fernando, embora repassadas de ironia, de sarcasmo, foram positivas.
Neste momento, Regina está de partida para a América do Norte em companhia daquele doutorzinho barato que é o seu marido.
Por alguns momentos, Vicente não disse uma palavra. E Fernando continuou.
Isso sem dar a mínima satisfação, ao menos a você, que é padrinho dela, né?
Mentira. Eu não acredito nisso. Eu não acredito.
Você sabe que não brinco com assuntos sérios, Vicente. Eu descobri tudo esta manhã, depois de passar toda a noite remoendo o assunto. E sabe por quê? Porque ontem o acaso me fez Mauro saindo da Embaixada Americana.
Embaixada Americana.
A princípio, eu não liguei muito para tal fato, né? Mas depois, chegando em casa, comecei a ficar intrigado com aquilo, não é? Que diabo o marido de Regina estivera fazendo numa embaixada estrangeira, Foi por isso que esta manhã eu resolvi investigar. Eu fui à embaixada.
Fui à Embaixada Americana.
E depois de algumas indagações sutis, eu consegui desvendar toda a verdade. O ilustre discípulo de Esculápio, o jovem médico, conseguiu uma bolsa de estudos na América do Norte e deveria partir hoje para lá com a esposa. Já deve ter partido, por sinal, né? Farewell to arms.
Sem nos dizer uma palavra. Mas isso é um absurdo.
É verdade.
O supremo absurdo. Eu ainda não acredito, Fernando. Eu não acredito.
É verdade, sim. Eles estão lá. Na América. USA.
Bom dia.
Good morning.
Bom dia.
Reunião hoje aqui na sessão legal.
Norberto, você foi... Chegou em boa hora.
Que foi?
Fernando veio com uma notícia estúpida. Absurda. Sem o menor fundamento.
Que notícia é essa?
Disse que Regina partiu hoje para a América do Norte com o marido. E isso sem que nem ela, nem Alexandre nos tivesse dito uma palavra a respeito. Uma palavra.
O que é que você está dizendo?
Simplesmente o que realmente aconteceu, Norberto. Neste momento, Regina e o marido devem estar a bordo de um avião rumando para terras distantes do tio Sam. Eu descobri tudo na Embaixada Americana esta manhã.
Meu Deus, meu Deus.
Pronto.
Luísa?
Sim?
É Norberto quem está falando, Luísa. Luísa, é verdade que Regina e o marido partiram hoje para o estrangeiro?
Eu não sei.
Diga
não...
apenas sim ou não, Luísa.
Olha, Alexandre está no fórum agora. É melhor você falar com ele.
Responda, somente se isso tem alguma coisa de certo. Vamos, responda, Luísa.
Sim, eles embarcaram às 8 da manhã e não me pergunte mais nada, por favor. Fale com o Alexandre se quiser saber alguma coisa. E se quer saber, eu também estou aborrecida, muito aborrecida com essa partida da minha filha. Eu não queria que ela fosse.
Está bem.
O que disse ela, Norberto?
Nossa.
Fale.
Que é verdade.
Que é verdade.
Partiram hoje às 8 da manhã.
Mas não devia ter sido assim, né? Foi um verdadeiro insulto a nós três. Principalmente a mim, que sou padrinho de Regina.
Pois é. Mas você não está querendo levar as coisas assim para o lado errado, não é, Vicente? Você sabe que não houve insulto algum. Tudo foi feito sem que soubéssemos. E de propósito.
Exato. Quanto a isso, não há dúvida. O caso foi bem pensado e melhor realizado.
Não havia motivo
você,
para...
Você está esquecendo que, para Alexandre, um de nós três é um bárbaro assassino? Um louco, Vicente? Quem nos poderá garantir que eles não afastaram Regina daqui justamente por isso? Para protegê-la do maluco assassino.
Alexandre, que é que deve estar louco? Todos amamos Regina. Todos a estimamos realmente. Mas Alexandre vai se haver comigo. E de lhe dizer umas verdades bem pesadas. Este insulto não ficará por nada.
Vicente, não há certeza de que Alexandre esteja enganado.
Só se o assassino for você.
Ou Fernando.
Eu?
Você? Meus caros, intimamente sabemos pouca coisa um do outro. Vejam bem. Naquela noite, quando Regina foi cruelmente assassinada, qualquer de nós três poderia ter estado na casa de campo e cometido o crime.
Claro.
Amiguinhos, todos tínhamos razões de sobra para odiar Alexandre e talvez mesmo a própria Regina. E por quê? Por haver ela preferido ele a nós.
Asneiras, Norberto, asneiras. Eu não acredito nisso. Não posso acreditar. Somos todos homens normais e equilibrados.
Normais e equilibrados. Você se lembra do que eu disse sobre paranoia, Vicente?
Não quero saber de mais nada. Eu vou procurar o Alexandre e lhe pedir satisfação pelo que fez.
E você acha que isso vai adiantar alguma coisa, Vicente?
Ao menos ele ouvirá umas boas. E saberá que não está lidando com meninos, com crianças. Além do mais, cortarei em definitivo minhas relações com ele. Isso é o que eu vou fazer. Vou procurá-lo agora mesmo, onde quer que ele esteja.
E você, Fernando? Também pretende cortar relações com Alexandre?
Absolutamente. Apesar de tudo, eu gosto dele.
Eu penso da mesma forma.
Diga-me, Norberto, você teria coragem de matar uma criatura adorável como a bela Regina?
Não. Eu amava. E você?
Cortaria a mão que tocasse num fio dos seus cabelos.
Fernando, considerando a revolta de Vicente, tem-se a impressão de que ele também é inocente. E nesse caso há uma pergunta tremenda, estranha. Isso, tremenda e muito, muito, muito estranha. Quem teria assassinado Regina?
Quando eu conversei com vocês a respeito de paranoia, havia consultado vários livros de psiquiatria. Psiquiatria médica e psiquiatria forense. Fiz uma longa pesquisa. Então, cheguei a algumas conclusões.
Conclusões?
Sim.
Sim, daí.
Uma das quais, tão arrojada, tão maluca, que nem me atrevia a falar sobre ela.
Vejamos. Que conclusão é essa?
Você vai desmaiar de espanto se eu lhe disser mesmo, Norberto.
Desmaiar. Então ficarei diante de uma cadeira, mas eu quero ouvir essa coisa.
Sobre o assassino de Regina.
Assassino de Regina. Continue, continue, vamos.
Alguém a estrangulou barbaramente. Considerando que não houve ruído, que Luísa não despertou, apesar de estar dormindo num quarto pegado, deve-se concluir que o assassino era a pessoa a quem Regina conhecia muito bem. Se fosse um estranho, ela teria gritado. Não é lógico?
Fernando, vejamos onde é que você quer chegar.
A mais arrojada das conclusões. A conclusão de que o assassino de Regina pode ter sido o próprio Alexandre.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Essa é a conclusão mais louca que alguém poderia chegar. Fernando, é louca, inteiramente absurda.
Absurda não.
Mas como não, Fernando? Pelo amor de Deus, como não? Fernando, Alexandre estava casado com Regina e naturalmente mais apaixonado pela esposa que ninguém. Rapaz, o que é isso? Por que Alexandre a mataria?
Existem duas explicações. Uma imaginária. E a outra, científica.
Meu Deus. Fernando, eu começo a pensar, sinceramente, começo a pensar que você está mesmo maluco.
Pois então vejamos a nossa teoria. A primeira pode explicar do seguinte modo. Regina descobriu que se havia enganado, que se casara com Alexandre, mas, na verdade, estava apaixonada por outro. Por um de nós três. Por que não? Naquela noite, ela não pudera suportar mais a situação e dissera a Alexandre que iria abandoná-lo porque sua companhia lhe era insuportável e que amava outro.
louco de ciúmes e de ódio, Alexandre a estrangulou. E depois encenou toda aquela história do clorofórmio e do espelho para não ser acusado do crime.
Céus, meu Deus, eu nunca ouvi uma história tão idiota, meu caro. Entenda, Fernando, entenda. Regina amava Alexandre realmente, rapaz. Entenda!
Roberto, só um momentinho. Agora vem a segunda explicação. Mais acadêmica do que a primeira. Alexandre é um louco. Sempre foi. Embora não tenha plena consciência de sua loucura. Digamos, uma espécie de esquizofrenia periódica. Naquela noite, ele despertou acometido de um acesso e matou a esposa. Ao voltar a si, percebeu a enormidade do crime cometido e, pensando na filha, armou a encenação que nós conhecemos para culpar outro do seu próprio crime. É isso.
Fernando, sabe o que eu penso? Eu penso que você está numa profissão errada.
Ah, eu?
Errada, você. Você, Fernando, devia ser escritor de histórias de ficção. Claro, isso.
Eu vou tentar.
Produziria, assim, grandes obras. E isso considerando a extraordinária fertilidade da sua imaginação.
Tô ligado, você me admira, né? E há mais. Há mais. Agora, percebendo que a sua esquizofrenia periódica punha em perigo também a vida da própria filha, convenceu Mauro a se afastar dele, levando Regina para bem longe, fora do seu alcance. Tudo se encadeia muito bem, Norberto.
Que isso? Mais absurdo, é? Fernando, só de uma coisinha eu estou bem certo. Você ama a Regina atual como amou a outra anos passados.
E você? Não, Norberto?
Eu? Talvez. Talvez, mas não a ponto de pensar em loucuras. Não a ponto de tentar matar o homem que ia casar com ela. Fernando, cá entre nós, qualquer coisa me diz que você tentou contra a vida daquele médico.
Que é que você faria se eu confessasse?
Eu? Não sei. Talvez eu denunciasse a polícia.
Ah, tá bem. Norberto, meu amigo, já perdemos tempo demais por hoje. Agora vamos trabalhar, hein? Há muito o que fazer.
Sim. Vamos.
Naquela tarde, ao voltar para casa, senti uma tristeza enorme ao pensar que não encontraria minha filha ao piano como estava habituado, que não haveria erguer-se com aquele sorriso tão lindo, tão meigo, e atirar-se em meus braços querendo saber tudo o que eu fizera naquele dia. Lembrei-me também de uma das músicas que eu gostava e Regina sempre tocava ao piano. E aquela música suave chegou a meus ouvidos. Luísa encontrou-me em pé, junto ao piano. Luísa, vai ser difícil me habituar a não ver todos os dias aquela efusão de graça e de alegria. Estou me transformando num pobre velho solitário.
Oh.
E a companhia jovem e alegre de Regina era vida para mim.
Ela voltará. Isso é o que interessa. Ela voltará. A propósito, Norberto telefonou perguntando se era verdade que Regina e Mauro haviam partido para o estrangeiro. Fui forçada a responder que sim.
Norberto, Fernando, Vicente, os três estão, presumo, furiosos por haverem sido habilmente enganados. Olha, Luiz, amanhã nós vamos oferecer um jantar aos três. Quero-os todos, bem perto de mim agora.
Ah, eu achava melhor que você sossegasse, Alexandre.
Não. A hora da justiça está se aproximando. E eu espero que tudo saia na medida dos meus planos. Amanhã ofereceremos um jantar a Norberto, Fernando e Vicente. Será o começo. Compreende?
Bem, você é quem manda. Quer que mande servir o seu jantar agora?
Não, eu não estou com fome, não.
Mas você deve se alimentar de qualquer maneira. E depois eu prometi à Regina que cuidaria de você e pretendo cumprir o prometido. Mandarei servir o jantar num instante.
Encontrou Alexandre, Vicente? Disse-lhe as verdades que queria lhe dizer?
Não, Norberto.
Não.
Não fui procurar o Alexandre. Ao chegar à rua, desisti da ideia. Afinal de contas, talvez ele tenha razões de sobra para pôr a filha fora do nosso alcance.
Prossiga.
Alguém atentou contra a vida de Mauro por duas vezes. E esse alguém pode mesmo ser um louco.
E você acha que um de nós é o...
Não seria de todo impossível que Fernando... Convenhamos que ele tem se portado de maneira muito estranha de uns tempos para cá. Dá mesmo o que pensar, Norberto.
Quer dizer que, na sua opinião, Fernando tentou matar o moço que agora é marido de Regina?
Bem, é apenas uma ideia.
Uma ideia. Uma ideia que Fernando não vai apreciar muito se souber. É. Pronto?
Norberto?
Sim.
É Luísa, Norberto. Alexandre manda convidar você, Fernando e Vicente para jantar aqui amanhã às 8 horas.
Ah, está bem, Luísa. Diga ao Alexandre que agradecemos o convite. Nós iremos.
Charutos? Sirvam-se, amigos.
Não, eu não fumo.
Ah, amigos, é. Creio que você não tem mais o direito de nos chamar de amigos, Alexandre. Não depois do que você fez.
O que é que eu fiz, Vicente?
Alexandre acha que agiu direito, né? Ao ocultar de nós a partida de Regina e do marido para o estrangeiro.
Acha que, como
assassinos que somos, né? Providenciaríamos um massacre antes que a viagem fosse levada a efeito, né?
Eu creio que é chegado o momento, senhores, de lançarmos as cartas na mesa.
De novo, Alexandre? Lembre-se de que os resultados do nosso último jogo de cartas foi particularmente desastroso.
Não queira deturpar o que eu digo, Fernando. Você está entendendo muito bem o que eu estou dizendo.
Amigos, eu acho que devemos ouvir o Alexandre, que nos quer dizer alguma coisa. Isso sem interrompê-lo com tolos apartes.
Ouviremos as tolices de sempre. Um de nós é o assassino de Regina e tudo ou mais.
É verdade, Vicente. É verdade. E eu tenho certeza de que nesta biblioteca se encontra um assassino. O mais perverso, o mais bárbaro dos assassinos. Uma verdadeira cobra humana que deve ser esmagada a qualquer preço.
Um de nós três, não é?
Sim. Um de vocês três.
Alexandre! Alexandre!
Ele caiu de repente!
Que é isso? Que alguma isso? Coisa muito grave está acontecendo. Um de vocês, depressa, apanhe o telefone e chame o médico! Depressa!
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
Com vocês... mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Aquilo tudo aconteceu naquele dia, pela primeira vez. Eu estava falando com Vicente, Norberto e Fernando, colocando as cartas na mesa. Ia lhes dizer agora que descobriria qual deles era o assassino, ainda que fosse essa a última coisa que faria em vida. Foi então que a minha vista escureceu. As palavras pararam na garganta e não vi mais nada. Foi como se de repente eu tivesse mergulhado num poço negro, enorme, sem fim. Não sei durante quanto tempo estive mergulhado na escuridão, no nada. Ao abrir os olhos, vi sombras desfocadas se movimentando de leve diante de mim. E uma voz distante ecoava em meus ouvidos.
Ah, ele está voltando a si.
A imagem foi tomando melhor forma aos poucos. E a primeira imagem que vi fez com que sorrisse. Malgrado aquele zumbido que permanecia na minha cabeça. Era Diana.
Está melhor. Está melhor, Alexandre, está melhor.
É melhor não fazer com que ele fale agora, dona Diana.
Ele está mesmo voltando, doutor Simão.
Sim, eu creio que o pior já passou. Embora a gente deva tomar muito cuidado com o nosso Alexandre agora.
Eu ajudarei, doutor. Eu estou de férias na escola e eu posso ajudar.
Não, obrigada, mas não é preciso não, dona Diana. Eu mesmo cuidarei do Alexandre.
Diana.
Talvez ele goste que eu fique.
Não é preciso não.
Diana, fique. Ora viva, finalmente você falou. O que é bom sinal, mas... Não vai falar mais. Não. Vai ficar muito quieto, repousando até se sentir forte de novo.
Doutor, ele pediu para eu ficar. Não é verdade, Alexandre, que você quer que eu fique.
Nós ouvimos, dona Diana. O essencial agora é que o nosso Alexandre repouse o máximo possível. Bem, eu vou passar uma receita. Venha, Luísa, pois você vai providenciar o que eu receitar para ele.
Está bem, doutor Simão.
Alexandre.
Diana.
Eu estou aqui. Mas você não deve falar, Alexandre. O doutor Simão não quer que você fale.
Como foi que você veio?
Eu... Bem, Alexandre, eu... Bom, eu vi o carro passar com a Regina e o marido. E você? Eu soube logo que Regina havia partido e que você havia ficado só. Eu pensei que gostasse de ter uma companhia. Mas eu não julguei que eu encontraria doente ao bater na porta desta casa. Ah, Alexandre, além do mais, eu estou de férias na escola.
A sua companhia, Diana, me agrada muito.
Oh, Alexandre.
Fique o quanto quiser.
Até você ficar bom. Eu serei a sua enfermeira. Eu posso?
Enfermeira?
Uhum. Cuidarei de você com todo carinho e desvelo. Eu posso ficar, Alexandre?
Claro. De certo que pode.
Bem, Alexandre, eu preciso voltar para o hospital onde eu tenho sempre muito o que fazer. Principalmente agora, que me privaram do meu melhor auxiliar.
Mauro.
Sim, o Mauro. Mas enfim, como foi para o bem dele, eu estou conformado. Ao regressar, o nosso Mauro terá um curso de especialização e poderá trabalhar por conta própria num belo consultório.
Doutor Simão, eu posso me levantar?
É?
Sinceramente, diga sinceramente, doutor, o que é que eu tenho? O que me aconteceu?
Nada de grave, de sério, viu, Alexandre? Uns dias de repouso e você estará em pé, já refeito.
Eu não creio que o meu caso seja assim tão sem importância. Nós estávamos na biblioteca, conversando, eu, Norberto, Fernando, Vicente.
Sim.
De repente, sem mais nem essa, nem aquela, eu perdi os sentidos. Foi como se o solo tivesse faltado de repente sobre os meus pés.
Sim.
Qual é a explicação que o senhor pode me dar para isso? Por que me aconteceu?
É que você sofreu emoções fortes demais, viu? É, o seu organismo enfraqueceu um pouco quando esteve no hospital, quando operou a perna. É isso. Bem, convenhamos que a sua resistência não pode ser a mesma de há 20 anos, não é, Alexandre? Mas você vai ficar bom? Vai, brevemente. A propósito, a Luísa me contou que a Regina espera um bebê. Eu espero que esteja de volta antes da criança nascer.
É possível que esteja, sim.
Para você, será uma grande satisfação ser avô, não, Alexandre?
É, sim, doutor Simão. Uma grande satisfação.
Então. Bom, eu vou indo agora. Tome todos os medicamentos de acordo com as minhas indicações e... Ai, parabéns pela bela enfermeira, hein?
Diana... É uma criatura notável, não, doutor Simão?
Sem dúvida, sem dúvida. Bom, amanhã logo cedo eu estarei aqui de novo, viu? Uhum. Até amanhã e muito repouso, Alexandre. Ai, não me pense em sair dessa cama tão cedo.
Eu não pensarei, doutor Simão. Até amanhã, então.
Eu... Cá entre nós, hein? Eu mandarei a sua bela enfermeira entrar em seguida, tá bom?
Está bem. Não. Eu não gostara da maneira como o doutor Simão estava tratando. Havia qualquer coisa misteriosa, incerta, na sua excessiva amabilidade, na maneira como brincara. Eu precisava saber o que estava acontecendo realmente. Ele deixara o meu quarto, saíra para a sala, onde Luísa e Diana estavam à sua espera, naturalmente. Eu precisava saber, e só havia um meio, ouvir o que ele iria dizer às duas. Sentia-me ainda muito fraco, mas fiz um enorme esforço sobre-humano e consegui me erguer no leito e apoiar meu pé e a perna mecânica no tapete do quarto. Levantei-me finalmente. Uma tontura quase me fez voltar à cama, mas consegui resistir. Depois, muito devagar, tomando mil precauções para não fazer ruído, fui me aproximando da porta, cada vez mais, cada vez mais. Quando me encostei ao batente, minha testa estava inundada de suor. O esforço fora tremendo. Mas ali estava a maçaneta da porta, bem ao alcance da minha mão. Trêmulo, eu consegui dar volta muito devagar, sem ruído, e a porta entreabriu. Um filete apenas. Mas as vozes baixinhas de Luísa e Dr. Simão chegaram até mim.
Mas se acontecer alguma coisa enquanto Regina estiver no estrangeiro, ela nunca vai me perdoar.
É uma situação difícil, Luísa.
Ai, eu não acredito. O estado dele não pode ser tão grave assim. Eu não posso acreditar.
Dona Diana, eu não posso acreditar. Dona Diana, quando o coração de uma pessoa começa a fraquejar, deve-se esperar o pior a qualquer momento.
Ah, não, doutor Simão.
Para combater a dengue, tampe as caixas d'água e cisternas, cuide da sua piscina, coloque areia nos pratinhos de plantas e não se esqueça, água acumulada na laje não pode, gente. Não pode.
coração. Meu coração fraquejara, então era isso. Eu poderia morrer de um momento para o outro. Era assim mesmo que acontecia quando o coração não funcionava bem. Podia parar de repente. Meu estado era grave, gravíssimo. Agora eu sabia. Eu sabia. Arrastei-me de volta para a cama e consegui me deitar justamente a tempo, pois Diana entrou no meu quarto, se aproximou de mim, sorria. Mas agora eu podia perceber tristeza por detrás daquele sorriso.
Alexandre, o Dr. Simão já foi e disse que tudo estará bem. Desde que você repouse bastante, Alexandre. Você terá que ficar de cama, deitado, quietinho, quietinho, durante vários dias. Então, Alexandre, você se levantará forte e perfeito como antes.
Diana, eu quero lhe pedir um favor. Um grande favor.
Ora, Alexandre, eu farei o que você me pedir. Peça.
Pois bem. Nós vamos nos despedir agora. E você não tornará a voltar a esta casa, nunca mais.
Alexandre!
Este é o pedido que eu lhe faço. Vá embora! Não volte mais, eu não a quero junto de mim.
Não, Alexandre. Não é direito que você me diga tal coisa. Você sabe que eu o amo e que estou disposta a ficar ao seu lado até morrer.
Até que eu morra?
Por que você me diz isto?
É tolice estarmos disfarçando, mentindo, Diana.
Alexandre!
O Dr. Simão escondeu de mim a verdade. Mas eu a conheço em toda a sua extensão. Está compreendendo bem?
O que você está dizendo?
Eu sei que o meu estado é grave, Diana.
Alexandre!
Eu sei que posso morrer de um instante para o outro.
Não! Não! Você está enganado. Não é verdade. Você vai ficar bom. Você vai ficar forte de novo. E nós haveremos de nos casar. Desta vez não haverá quem se atravesse entre nós. Alexandre, por Deus, eu amo. Olhe para mim. Eu te amo, Alexandre. E eu sei que você também me ama. Você não pode imaginar o quanto eu tenho sofrido ultimamente. Depois que nos separamos, Alexandre.
Diana.
Você não sabe quantas e quantas vezes eu parei aí, de frente desta casa, contendo-me a custo para não esmurrar a sua porta e entrar. Alexandre, Regina foi me procurar para me dizer que você estava livre, que eu poderia voltar e casar-me com você. Com você, se você quisesse. Oh, como eu fui burra! Eu devia ter voltado logo, como eu fui idiota! Mas sabe, Alexandre, a maneira como sua filha me falou feriu o meu orgulho de mulher. E por isso, eu deixei-me ficar afastada de você por tanto tempo. Mas agora nós estamos juntos outra vez. E não vamos mais nos separar, nunca mais, Alexandre, nunca mais. Deixe-me ficar. higienificar. E você não terá do que se arrepender. Eu estarei junto de você. Em todos os momentos, dia e noite, hora após hora, minuto após minuto. Alexandre, não me mande embora outra vez. Não faça isso comigo, por Deus. Não faça,
Diana,
não faça.
Diana.
Não faça isso comigo.
Diana, por favor, me ouça. Você torna as coisas mais difíceis do que deveriam ser normalmente. Eu confesso que gosto de você, mas não a amo. Por isso é melhor que nos separemos agora.
Eu amo bastante. Eu amo mais que a mim mesma. E o meu amor é bastante grande para nós dois. Ele
Mas
é
eu não a quero aqui, Diana. Eu não a quero junto de mim.
Pelo amor de Deus, Alexandre! Pelo amor de Deus, pare! 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 Você não pode se agitar. Pare! Eu irei embora, sim. Eu irei embora desde que você fique calmo. Por favor, fique calmo. Por favor.
Eu sinto muito, Diana, eu sinto muito, mas assim é preciso. Não há outra solução.
Está bem, meu amor. Está bem. Não há outra solução. Eu compreendo. Eu vou-me embora. Adeus.
Adeus. Obrigado por tudo, Diana, até pela compreensão que está demonstrando.
Oh, Alexandre, nós poderíamos ser tão felizes, mas tão felizes.
Adeus, Diana.
Adeus!
Minha missão é mais importante do que a própria felicidade.
Que foi que... Você fez a coitada. Saiu para a rua debulhada em pranto e vai chamar a atenção de todo mundo, Alexandre.
Mandei-a embora, Luísa. Não voltará mais.
E posso saber por que você fez isso?
Porque o meu tempo é escasso. Eu não tenho direito à felicidade.
Sempre a mesma ideia fixa.
Não quero que coisa alguma me desvie do objetivo que tracei e que agora devo realizar. O que disse o Dr. Simão?
Bem, que logo você estará refeito.
Luísa, eu quero a verdade. Oh? Eu não gosto de ser enganado como se fosse uma criança.
Alexandre.
Diga francamente a verdade.
Seu coração não está bem.
Eu sei disso.
Será preciso que tome muito cuidado se não quiser morrer de um momento para outro, mas não se trata propriamente de uma lesão, não, Alexandre. Com muitos cuidados agora, você poderá morrer de velho.
Teremos estes cuidados, então. Inicialmente, achei melhor afastar Diana. Ela me causa emoções em demasia. E isso não deve ser bom para a minha recuperação.
Bem, até certo ponto você tem razão.
Eu faço questão de receber sempre a visita de 3 pessoas.
Ah, já sei, Alexandre. Norberto, Vicente, Fernando.
Sim. Você fará com que qualquer um deles entre imediatamente quando aparecer para me visitar. Eu os receberei sempre.
Não lhes causarão também emoções prejudiciais, Alexandre?
Não.
Não?
Com eles serei frio e impessoal ao extremo.
É. Você continua querendo...
Separar o joio do trigo. Sim, Luísa, sim.
É?
A mesma frase que eu venho repetindo há bastante tempo. Um dos três é o bárbaro assassino de Regina. Eu o separarei dos outros dois, custe o que custar. Depois, já não me importarei com a morte.
Ô, Alexandre.
Ela poderá vir me buscar quando quiser, mas não antes. Há 20 anos eu espero pelos momentos que agora chegaram. Não os quero ver desperdiçados.
Se você casasse com essa moça e esquecesse o passado, ainda poderia viver muitos e muitos anos de felicidade. Como teria vivido se não tivesse escolhido Regina? Sabe, Alexandre, ela estava marcada para a morte. E o homem com quem ela se casasse, logicamente, estaria marcado para a tristeza.
Se ela tivesse escolhido o assassino, talvez estivesse viva até hoje.
Eu não acredito, Alexandre. Sou extremamente fatalista. Regina estava mesmo marcada para a morte. E seria assassinada, casasse com quem casasse. Sabe, Alexandre, o destino foi mal, muito mal para você, fazendo com que ela o escolhesse.
Não penso assim. E vou vingar a morte de Regina, Luísa. Eu sinto que o momento do ajuste está próximo, bem próximo. Por isso, eu quero que aqueles três estejam bem perto de mim, o máximo que for possível. Se demorarem a aparecer, telefone convidando-os a virem me visitar. Diga que acho muita falta dos meus bons amigos, agora que estou muito mal. Você fará isso?
Lógico. Sim, eu farei tudo o que você me pedir, Alexandre. Eu prometi a Regina que cuidaria de você até que ela voltasse. Olha, eu pretendo cumprir tudo o que prometi a ela a qualquer preço.
E fiquei aguardando na cama, esperando que as forças voltassem. Então, trataria de agir. Durante o tempo em que estive acamado, muitas ideias vieram à minha cabeça. Mas houve um plano que se firmou acima de todas as ideias. Primeiro, eu iria para a casa de campo. Em seguida, Luísa agiria cumprindo ordem minha.
É, ele não está nada bem de saúde e quer muito ver vocês três. Por isso, lhes peço que venham à casa de campo neste final de semana. Sim, sim, Norberto. Você, Fernando e Vicente.
E eles viriam. Antes eu havia tomado providências, como colocar o espelho intacto no meu quarto, diante da cama, tal como estava naquela noite maldita. Em seguida, faria com que os três passassem pela janela, enquanto eu mantinha os olhos fixos no espelho. Um por vez, e eu, olhando através das pálpebras semicerradas, como naquela madrugada de horror. Um por vez, e eu gritaria de repente: Fernando, você o assassino! É você!
Alexandre, o que aconteceu? Você gritou!
Fernando, é ele, Luísa, é ele!
Imagina, imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.